Hoje eu vou desenvolver um papo com vocês um pouco diferente dos posts regulares que a gente tem feito no blog. Lembrando que a gente tem mantido aí uma média aí de. Uma média não, 30 dias, 29 dias ontem, ininterruptos de postagens todos os dias. A gente está intercalando entre vídeos no blog, entre postagens de texto no blog e tal, então tem sido muito bacana. Se você não acompanha o blog, dá uma olhada lá na descrição e você vai encontrar o blog que tem todas as ferramentas para você me encontrar. Você clica no blog, você pode ver portfólio, você pode se cadastrar na lista de e-mail para receber novidades. Tem o Twitter logo à direita, tem o Instagram lá que você pode encontrar. Então tem várias ferramentas que você pode encontrar comigo para a gente trocar uma ideia. Bem, hoje eu vou falar especificamente sobre o network, mas eu quero trazer uma pegada um pouco diferente, tá? Em primeiro lugar, eu fiz uma postagem no LinkedIn que vai também, inclusive, hoje ter tá um pouco mais desenvolvida no meu blog. Normalmente eu faço um teste de como é que está acontecendo a temperatura das postagens lá no meu LinkedIn. Eu posto alguma coisa assim um pouco superficial e aí eu vejo se aquilo ali tem um pouco de hype ou não tem. Se tiver hype, eu desenvolvo um pouco mais e coloco lá no meu blog. Tem outras coisas que eu tenho colocado, tem alguns textos que estou para colocar no blog. Mas a questão é que eu estou me dedicando bastante em colocar, em deixar bem adiantado aquilo que eu estou fazendo bem, né? Para depois desenvolver uma coisa que eu não sei se vou conseguir manter com uma certa velocidade. Hoje, quem me acompanha sabe que eu tenho a minha agência, né? Que a gente está aí em período embrionário, ainda estou tocando ainda com a minha antiga empresa, a gente ainda. Falta algumas coisas para grande estrutura, mas os clientes, a gente já está conversando com clientes. A gente tem um trabalho bem bacana de aprendizado, ensino. No último mês, a gente fez um investimento pesado em cursos para dentro da empresa, para que possa crescer um conhecimento vasto do que a gente está se propondo a entregar. Isso também para a gente também disseminar mais conhecimento. A empresa, ela está nascendo com uma pegada de vai ser uma empresa mega produtiva, uma empresa com custos ok, com custos bons, que vai servir como uma grande ferramenta, tanto para pequenos empreendedores quanto para grandes empreendedores. E nessa estrutura, a gente. Amanhã eu vou ter duas entrevistas com duas pessoas para a equipe. Então, hoje nós já somos seis pessoas. E a gente está incorporando mais uma moça, mais um rapaz amanhã. Então, assim, quer dizer, se tudo der certo. E tudo isso com base em relacionamento, né? A gente vai se relacionando com as pessoas, entendendo qual é o perfil e sabendo se a pessoa é realmente aquela pessoa que sonha, que quer construir algo melhor para o futuro, uma pessoa que é revolucionária. Então, essas bases que a gente está construindo de grande volume de informação de verdade, sabe? De formação, de informação, de evolução, sabe? De foco. É algo que está fazendo com que a gente tenha pessoas felizes no que estão fazendo, né? Que a gente tem momento para se divertir e momento para estar, tipo, intensamente focado em se divertir. Não é só, tipo, ah, legal, vamos se divertir. Não, é intensamente focado em se divertir. E também é, por outro lado, intensamente focado no momento específico de produzir ou da meta específica de produzir. Tá focado em produzir. Inclusive, eu tenho um grande receio, e isso é um trabalho que eu tô aprendendo devagar. Um dia eu vou trazer a Lúcia aqui para poder falar de como é que tem sido esse período comigo de chefe, porque eu sou um cara que sou extremamente legal pra caramba, sabe? Eu gosto de me divertir também e tal, mas com o meu trabalho eu sou muito focado, sério e tenho meta de produzir algo. E eu tento me policiar para saber se vai chegar no ouvido do outro, vai chegar na visão do outro, nas minhas expressões, para ver se tá indo bem, que eu, na verdade, eu tô ali para resolver um problema e que eu quero, na verdade, que a pessoa se divirta. Tanto que uma das pautas para eu perguntar quando a pessoa tá fazendo algum projeto para mim é: você tá se divertindo? Você tá gostando? Foi bacana? Cara, você gostou do que você tá fazendo? Porque eu sou mega exigente, sabe? E se eu não dosar isso. De tipo ser menos exigente com as pessoas e ser muito exigente comigo, as pessoas vão passar a não se divertir. Então, aquela vontade de fazer muito não vai dar certo. Então, a minha maior preocupação é: aquele profissional tá se divertindo fazendo aquilo ali? Ele tá achando maneiro? Porque eu tô exigindo bastante. Será que ele tá gostando disso? Será que tá sendo uma vibe muito bacana? Então, É, exatamente, é esse o caminho que a empresa quer seguir e que a gente está construindo algo muito bacana. E dentro disso, eu percebo que a maior parte das pessoas que estão se aproximando da empresa, que estão gostando do modo de trabalhar, que estão sonhando o sonho da empresa, é justamente aquelas pessoas que são parte do meu ciclo de mastermind, né? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é mastermind, porque na verdade eu não tenho uma mastermind, mas eu vou dizer o porquê que eu não tenho uma mastermind. Mas sim, eu tenho grupos de mentoria e grupo de relacionamento de galera top. Eu gosto muito de conversar com pessoas que estão num nível maior do que eu. Muito. Porque eu gosto de aprender, sabe? Eu sou um cara ávido por aprender. Isso é uma coisa que vocês provavelmente perceberam nesse período de podcast, no outro podcast, ou então mesmo nas minhas postagens no blog, etc. Eu tenho um foco muito grande em produzir, sabe? Em produzir bem melhor e com um resultado superior. É uma meta minha, tá? E superior não que eu queira ser superior às outras pessoas, mas eu sinto o meu trabalho tão pequeno comparado com grandes players do mercado, que eu acho injusto o presente que eu recebi da vida, do universo, né, do Criador do mundo, de não retribuir de uma forma gigantesca, sabe? E eu não quero me ver com um olhar medíocre. Só que isso para mim é leve, porque o meu cérebro se enche de meu organismo se enche de dopamina, eu fico super feliz quando eu tenho um resultado bom, não importa o quanto eu tenha sofrido para chegar naquele resultado. E quando eu digo sofrido, não é que eu fico horas trabalhando. Eu tenho aprendido cada vez mais a ser produtivo, né? A minha agenda hoje está muito bem cronometrada, daquilo que eu preciso fazer, quanto tempo que eu preciso focar em alguma coisa, e eu tenho inclusive tempo para poder me dedicar a nada. Tipo, para me divertir de verdade, sabe? Para fazer um tempo na semana só para fazer curso, um tempo na semana só para sair, só para ir no cinema, só para fazer alguma coisa de besteira e tal, tal, tal. Porque eu tô percebendo que isso também faz parte de um processo de crescimento e de evolução. E aí eu aprendi muito com os caras que são maiores que eu. Inclusive, eu tenho mantido contato, eu fiz contatos ousados essa semana, por exemplo, com pessoas que eu solicitei que me apresentassem. Porque eu acredito o seguinte, que você tem que tomar cuidado para não queimar uma ficha de um contato com alguém que pode ser um bom contato. Então, primeiro você tem que entender se você já está pronto para fazer um contato que seja maior do que você e que essa pessoa seja num nível onde você possa alcançar. Porque você imagina eu entrando em contato amanhã no LinkedIn do Barack Obama, ou tipo, entrar no LinkedIn de algum dos filhos do Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, que é um gigante, né? Então já foi, faleceu. Mas eu entro em contato com um filho dele que é gigantesco, assim, é uma pessoa que é máximo de pessoa boa nesse mundo, que tem várias camadas até chegar a ele. Então, até níveis de network são interessantes de você fazer com saltos acima de onde você está, que é importante, mas você tem que saber o momento certo se você está pronto para fazer aquele salto. Pode ser que o seu salto tenha que ser menor, porque saltos extremamente grandes pode você não ter força, pode ser que você caia e pode ser que não dê mais para levantar. Então, há que sempre buscar um degrau acima, mas tomar cuidado com saltos de subida de escada de 10 degraus. É muito complicado. E aí, provavelmente, se você me conheceu ou teve curiosidade de entrar no meu blog, no meu site, você vai perceber que em algum momento você viu um comentário de alguém que estava no meu grupo de mentoria. Um grupo de mentoria, e aí eu entro no ponto específico da mentoria, o grupo de mentoria nada mais é do que um grupo onde você tem um network de pessoas que estão em um nível. No seu nível, ou um pouco acima do seu, ou então que está em escalada constante de subida. Porque vai ter um momento que, se uma pessoa está numa escalada de subida muito grande de aprendizado, de busca, de entrega de resultados, ela vai estar num dia no mesmo nível que você, e se você estiver crescendo, no dia seguinte você pode estar mais alto que ela, no outro dia ela pode estar mais alto que você, e assim a troca sempre acontece naquele mesmo ciclo de crescimento constante. E é por isso que, invariavelmente, as histórias de sucesso, você vai ter pessoas que estão num network um pouco fechado, onde só entram aquele grupo de pessoas. Esse grupo, mesmo que não tenha esse nome, é chamado de mastermind. O mastermind é né, aquelas mentes poderosas, onde elas têm um ciclo fechado, onde elas têm a troca, que elas trazem aprendizados e trocam experiências. Esses ciclos eles não nascem de um evento, mas sim de relacionamento, porque elas são alianças. E como já tenho falado algumas vezes, a aliança não nasce de evento, ela nasce de relacionamento. Quanto mais você se relaciona com uma pessoa que realmente queira crescer, que realmente queira evoluir, mais você aprende dela, mais você consegue crescer com ela, mais você consegue contribuir. Só que se você entra num grupo só com a vontade de extrair daquele grupo, provavelmente você não vai conseguir entrar nesse grupo, nesse ciclo fechado. E é o que acontece com algumas pessoas que às vezes querem, que a gente quer muito claro que a pessoa quer fazer contato comigo só para obter uma certa vantagem. A gente percebe quando a pessoa está ali realmente interessada em fazer contato com você por causa de uma admiração ou porque vem acompanhar o seu trabalho. E por isso que as redes sociais são excelentes para medir quem é que vai entrar na sua equipe ou quem é que vai entrar no seu ciclo fechado de network. E você tem que selecionar muito bem para onde vai a sua atenção, porque hoje o tempo que a gente tem é muito curto. Ainda para a produtividade, você precisa estar focado em quem você vai atingir, quem vai ser aquela pessoa que vai te ajudar e você precisa ajudar. Só que, em primeiro lugar, antes de ser ajudado por essa pessoa, você tem que contribuir de forma verdadeira, de forma íntegra e de forma sem esperar algo em troca. Se você quer algo de algum grupo, de alguma pessoa, de algum meio, você tem que ser doador para esse meio, para que as pessoas possam entender que você está deliberadamente, não sei se assim fala, mas de forma obsequiosa, com vontade de ajudar. Aquela pessoa vai falar: poxa, essa pessoa me ajudou com interesse de coração, eu não sinto nenhum interesse da parte dela. Então, por que não ouvir? Por que não se interessar? Por que não? E se essa pessoa for uma pessoa que vale a pena, ela vai te procurar de volta, ela vai te retribuir o favor, ela vai sinceramente estar interessada em você. Como todo relacionamento. Agora, vamos falar sobre a diferença dessas três coisas. O que é network? Networking é a arte de fazer conexão com pessoas, né? É você estar constantemente ligado com pessoas. Network não é um contato que você faz para que aquela pessoa seja alguém numa lista em caso você precise ou em um momento de necessidade. Networking é a arte de se conectar com pessoas. E se conectar com pessoas, você não deve se conectar com o periférico de quem é a pessoa. Por exemplo, ah, eu vou me conectar com o Thiago porque ele é presidente de uma empresa, ele é CEO de uma empresa, ele é um cara que é super entendido, que dá curso, talvez ele possa me dar um curso de graça, ou talvez ele possa me indicar para alguma coisa, ele pode me contratar, né? Ou porque ele tem uma esposa que é pedagoga, talvez essa conexão com a pedagoga pode me ajudar em alguma coisa, etc. Então, essas são as partes periféricas de quem eu sou. Mas quem é o ser humano por trás das coisas que eu faço, né? Ou qualquer outra pessoa. E a gente fala muito, eu falei sobre David Letterman, que teve a entrevista com Barack Obama, ainda não assisti todos os outros episódios, mas esse episódio me chamou muita atenção, porque o Barack Obama, ele não queria ser. Ali ele não estava buscando ser líder, mas ele estava exercendo uma autoridade, uma liderança. Não autoridade no sentido de eu mando em você, mas uma liderança no sentido de tomar a frente das coisas. Ele guiava a entrevista em alguns momentos, mas ele não guiava no sentido de eu estou mandando na entrevista. Não, ele estava guiando no sentido de ele tomava a frente para perguntar para o David Letterman o que que ele queria, o que que ele sentia. Ele fazia entrevista e fazia perguntas porque o interesse dele estava totalmente em interagir e se conectar com o David. E naquele momento ele estava perguntando sobre a vida do David. Então não é que ele estava tomando a liderança do talk show do David, mas o que que ele estava fazendo ali? Ele estava 100% interessado na pessoa que estava ali conversando com ele. A gente fala muito sobre o protagonismo, mas a gente tem que entender que o protagonismo não é você pegar alguma coisa à frente de outras pessoas para que o RH ou o chefe ou o diretor veja que você está fazendo as coisas, mas sim se conectar com pessoas. Eu já vi pessoas que chegaram a cargos importantes em grandes corporações porque eram pessoas que faziam coisas, mas não se conectavam com os seus liderados. Se conectavam com líderes, se conectavam com RH, se conectavam com a diretoria, mas não se conectavam com as pessoas. Não almoçavam com o seu time, não tinha interesse real e verdadeiro com o seu time. Isso faz com que a pessoa ela tenha uma liderança artificial. E esse tipo de liderança perde conexões, porque as pessoas perdem a vontade de estar com uma pessoa assim, que só vai te ligar, por exemplo, para te cobrar alguma coisa, que só vai perguntar como é que tá a sua família só para ter um início de título para um texto corrido. Então, assim, não basta perguntar como é que tá a família das pessoas, não basta perguntar como é que foi seu dia, como é que foi seu final de semana. Isso acaba virando uma paisagem dentro de uma conversa se você realmente não está interessado nas pessoas. E toda conexão artificial, ela se desfaz com o tempo, ela não tem solidez, ela não tem raiz. Então você realmente tem treinado se conectar com as pessoas, não por interesse, não por onde elas podem te levar, mas sim pelas pessoas em si, pela essência das pessoas. Não à toa, as pessoas que eu mais sentia falta dentro do da, da, da dentre as pessoas que eu mais sentia falta, melhor dizer assim, dentro da corporação L'Oréal, eram as pessoas do serviço de limpeza. Dona Fátima. Então, assim, se conectar com pessoas, independente do que ela pode te trazer de conexões comerciais, é parte do segredo para se tornar uma pessoa legitimamente conectável. Então, networking não é fazer conexões artificiais, mas sim se conectar com a alma das pessoas. Bem, e qual a diferença da mentoria? A mentoria, ela é um espaço de networking forte, de pessoas que estão decididas estar em um processo de crescimento como o seu. Às vezes a mentoria ela é de líderes, às vezes a mentoria é de designers, às vezes a mentoria é de produtores de conteúdo, às vezes a mentoria é para CEOs. Então a mentoria ela é um espaço de pessoas que de preferência são no mesmo ecossistema que você, que estão ali para se conectar com outras pessoas e com uma pessoa que está em um nível de entrega ou de comprometimento ou de alianças maior do que o seu. Então, uma mentoria não é um professorado, não é um grupo de aula, é um grupo de troca de experiências em cima de um método. Eu tô com a pauta pronta já faz algum tempo para poder falar em um vídeo, uma série de vídeos sobre o que é uma mentoria, tá? Para falar sobre os processos, eu até já anunciei alguma coisa lá no meu canal no YouTube, mas eu não falei com profundidade de como é o processo de mentoria e eu me comprometo em criar esse tipo de conteúdo, tá? Que eu estudei, eu tenho um caderno com acho que umas 20 páginas só sobre a parte processual da mentoria, que ela não é tipo, eu vou estudar todos os dias, não é necessariamente assim, é um encontro semanal, é um acompanhamento, é um estabelecimento de metas, tem um acompanhamento de depois de um mês depois, semanas depois. 3 meses depois, ou até o processo pode durar até 1 ano ou 2 anos, e até mais. Tem processos de mentoria que eles duram 6 anos, se a pessoa quiser continuar, e como a pessoa que está mediando a mentoria, ela normalmente ela está num processo de aprendizado constante e tendo contato com outras pessoas, líderes, CEOs, etc., diretores, então essa pessoa está sempre conectada com fontes que podem ajudar e melhorar aquele processo de crescimento daquela carreira. Então, a mentoria é um grupo de network também, porém ela é mediada, ela tem uma meta, ela tem uma métrica. E ela tem um acompanhamento para alcance de crescimento. O meu grupo de mentoria, por exemplo, eu entrego clientes, eu entrego serviços, eu entrego a conexões de emprego, entrego, já contratei pessoas de dentro da minha mentoria. Então, na verdade, a mentoria é um grupo também de networking. Algumas vezes é gratuito, algumas vezes ele é pago. Eu vou citar duas experiências que eu tive de mentoria. que alguns alunos tiveram investimento. Um deles não houve investimento de tempo. Eu concedi, eu a pessoa, quer dizer, não houve investimento por parte do aluno financeiro. Ele fez a aula de graça, que foi a minha primeira mentoria desse ano. E teve um grupo de alunos que fez de graça. E dentro dessa primeira turma de mentoria, uma das alunas veio para minha equipe, está trabalhando comigo, já está começando a receber, mas a gente ainda está abrindo processo para poder pegar mais responsabilidade dentro da minha equipe. Dentro dessa mesma turma, que foi a primeira turma, teve um aluno que fechou um trabalho de R$ 6.000, que eu dei o cliente para ele, e ele fez o trabalho lá por R$ 6.000. Eu até esperava que ele ganhasse mais, mas infelizmente, por um motivo de conexão, enfim, tem algumas questões. O trabalho foi fechado por R$ 6.000, ou seja, ele não pagou nada, fez o curso comigo e ganhou R$ 6.000. Na segunda turma de mentoria que eu tive, teve um aluno que ganhou um projeto que eu entreguei para ele, que eu não podia pegar. Eu entreguei para ele e ele ganhou R$ 20.000. Na verdade, ganhou acho que R$ 7.000 de cara, depois mais R$ 7.000 no segundo mês, e depois no terceiro ele ganhou o restante. Só que esse segundo foi pago, foi um projeto pago. O segundo projeto de mentoria foi pago, teve, se não me engano, acho que o investimento era R$ 1.200, para ficar comigo 2 meses, né? A pessoa pagava lá, depois passava no cartão de crédito, uma coisa assim, enfim, foi super barato e a pessoa ganhou lá R$ 20.000, né? E fora os outros em que eu passei trabalhos, ou a gente manteve contato, eu pude indicar maneiras de conquistar cliente, a pessoa conquistava esse cliente sozinha e tal. A gente teve alguns resultados positivos. Então, a grande questão é fazer network, por exemplo, num ambiente de mentoria, que há um interesse, inclusive, do mentor, de que você tenha bons resultados, porque isso depende também do sucesso que ele está construindo, aquilo que ele está fazendo. É uma ótima maneira de você estar num ambiente propício para você encontrar outras pessoas daquele mesmo ecossistema. O Mastermind, na verdade, ele é um nome que foi registrado. Inclusive, nem todo mundo pode usar Mastermind, um bocado de gente usando, mas ele nada mais é também do que um processo de mentoria. O original, ele tem o seu método, a sua maneira de poder construir, mas no geral é também um processo de mentoria. Então, o mentor, no sentido de mentoria, de método de mentoria, ele pode ser encarado mais ou menos como um coach, talvez, mas na verdade ele é alguém que vai doar experiência. No meu caso, como esse ano de 2019, eu faço 20 anos de mercado. Desde a primeira vez que eu entrei numa agência de design que trabalhava com marcas de que era construção de marcas e produtos, que foi em dezembro de 1999, eu entrei como estagiário de ilustração de desenho, e logo nos anos seguintes eu só cresci. Graças ao bom Deus, eu cresci na carreira. E toda essa experiência de 20 anos, desde lá, pequenininho desenhando, ou montando a primeira minha marca, o primeiro produto, construção de branding e etc., desde a gestão, desde a minha sociedade com uma agência de design, de web, e enfim, Nelly Gold, dentro do atendimento com água de cheiro, que foi incrível a gente manter contato lá com o Ricardo, com a galera da água de cheiro naquela época, e todo o aprendizado em construir marcas próprias para Martins Distribuidora, Ana Maria Braga, enfim, foram trabalhos incríveis desde até chegar à L'Oréal, né? A maior empresa de beleza do mundo, né? E a gente chegar lá e falar: opa, legal, aprendi bastante. E agora, o que mais tem para mim? E agora a gente está caminhando aí com as próprias pernas, que foi uma decisão difícil, mas que chegou lá. Então, galera, muito obrigado por fazerem contato comigo. Então, seja criativo, seja genial e até a próxima. Lembrando, se você quer fazer contato comigo, ampliar sua rede de contatos, me adiciona lá, me segue no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, tem página no Facebook. Então, dá uma procurada, você vai encontrar e a gente vai trocar uma ideia e vai ser bem, bem bacana. A verdade é que não importa como você vai se conectar com as pessoas, mas o mais importante nos dias atuais é você se conectar com as pessoas. Lembre-se que os seus comentários podem ser lidos aqui no nosso podcast, tanto lá na nossa página, né? Você entra lá, é carneirothiago.wordpress.com/podcast, que os seus comentários de lá podem vir para cá para a gente dar uma lida aqui, ou então no agregador de podcast. Castbox. No Castbox a gente consegue ter maior controle para poder ler os comentários aqui no nosso podcast. Você também pode sugerir pautas ou dar uma olhada lá no blog, que é mais interessante para você, ou no nosso canal no YouTube, e que as coisas com as postagens com maior número de likes ou maior número de visualizações, elas acabam invariavelmente vindo para cá. Então, todas as suas dúvidas são sanadas também em áudio, tá bom? Um abraço para vocês, até amanhã ou até o próximo episódio do Sussurros Podcast. Seja criativo, seja genial. Tchau.